são 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021.
Essa edição 13.515 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, faz calor e uma frente fria está se aproximando. Já muda as condições do tempo na região leste do estado de São Paulo. Nas demais regiões, haverá pancadas de chuva de forma isolada a partir da tarde. Os termômetros agora marcando 30 graus. INSS chama aposentados para realizar a prova de vida digital.
Consumo de bebidas alcoólicas caiu 26,9% no Brasil durante a pandemia.
Congresso articula PEC para limitar regras de prisão para deputados e senadores.
Políticos e parentes foram fila da vacina na Argentina.
O Brasil registra 204 casos com variantes do novo coronavírus.
E o número de animais domésticos abandonados aumenta 70%.
Assaltos às agências bancárias e ataques a caixas eletrônicos caíram em 2020.
O Campeonato Brasileiro termina amanhã. Todas as partidas às 21 horas e 30 minutos.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Estamos na expectativa do novo pronunciamento do governador João Dória para saber as restrições que serão impostas para as cidades do estado de São Paulo. Muitas cidades já estão decretando lockdown, muitos estão sendo criticados com isso, mas na nossa região todos estão preocupados e temos que aguardar o pronunciamento do governador para saber de fato quais serão essas restrições, se somente vamos ficar na laranja, na fase laranja, e à noite na fase vermelha. Como que vão fazer aí para tentar combater aí, diminuir o número do coronavírus, a Covid, no estado de São Paulo?
Três estrangeiros são presos após furtos de mais de R$1 milhão em shoppings. A Polícia Rodoviária Federal prendeu na última segunda-feira três homens, dois colombianos e um venezuelano, suspeitos de participar de uma quadrilha de assaltantes. O veículo dos estrangeiros foi abordado na BR-040 em Catalão, em Goiás. O trio é acusado de furtar uma joalheria em um shopping de Teresina, no Piauí, uma loja de celulares em um shopping de São Luís, no Maranhão, e utilizar documentos falsos para locar veículo utilizado na fuga, além de compor em quadrilha de furtos a shoppings. O prejuízo causado pelas ações criminosas da quadrilha em apenas um dos furtos na joalheria da capital piauiense ultrapassa R$1 milhão.
Ele desapareceu ontem à noite, lá do bairro da Califórnia, um cachorrinho, atende pelo nome de Sheik. Bonitinho, pertence à família, as famílias estão preocupadas e querem seu animal de volta. Quem souber do paradeiro do Sheik, por favor, entre em contato conosco. Vamos deixar as crianças felizes nessa pandemia, ficar em casa sem o seu cachorrinho de estimação. Então, quem souber aí no bairro da Califórnia, se aparecer esse cachorrinho, Sheik, entre em contato conosco, por favor.
Ainda sob os efeitos da pandemia de Covid-19 na economia, a conta de viagens internacionais registrou déficit de apenas US$ 39 milhões em janeiro. A informação é do Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil no período. O desempenho da conta de viagens internacionais no mês passado foi determinado por despesas de brasileiros no exterior, que somaram 308 milhões de dólares, uma queda de 78,58% em relação a janeiro de 2020.
Os números de coronavírus aqui em Monte Alto, o boletim de ontem, aponta que nós estamos com 34 pacientes aguardando resultados do exame. Dois estão na enfermaria e 32 no isolamento domiciliar. 108 pacientes em tratamento, 7 na UTI, 9 na enfermaria e 92 no isolamento domiciliar. Até ontem, Monte Alto registra 54 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Em termos de ocupação de leitos, temos 14 leitos exclusivos para Covid na UTI. 9 estão ocupados e 5 estão livres. Na enfermaria, temos 22. 13 estão ocupados e 9 estão livres. Estão internados na UTI aqui em Monte Alto, 7 pacientes de Monte Alto, 1 de Guatapará. E um paciente com suspeita de Covid também está internado na UTI. Esse paciente é de Guatapará. Disque Covid 3241-1023.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, que é o IPCA 15, que é prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,48% em fevereiro, conforme divulgado hoje pelo IBGE. Esse é o maior resultado para o mês de fevereiro desde 2017. O indicador desacelerou na comparação com janeiro, quando ficou em 0,78%, o maior para o mês de janeiro em 5 anos. Já no acumulado em 12 meses, a inflação oficial acumula alta de 4,57%.
Muitas pessoas reclamando aqui por causa de praças. Naquela praça, aquela área verde que fica ali próximo da Fugine Alimentos, no Novo Paraíso. Nós passamos por ali e de fato tem muito mato mesmo. É que as famílias que moram próximas ali não aguentam mais a invasão de bichos peçonhentos, aranhas, escorpiões e até sapos. Está existindo aí uma frente de trabalho, fazer um cronograma para pelo menos limpar essas praças aqui na periferia, nos bairros de Monte Alto. Um outro local que está pedindo limpeza urgente é próximo à escola Lourdes Siqueira, no Vale dos Sonhos. Lá também um matagal danado. Vamos ver como é que está o cronograma dessa equipe terceirizada, contratada pela prefeitura, para fazer essa limpeza, começando com as praças nos bairros da nossa cidade, para depois chegar também até a Praça Central.
Lembra daquele desembargador que humilhou um guarda municipal, rasgou a...
Foi na praia, né?
Foi na praia, né?
Na praia de Santos, se não
Pois é. Agora a defesa alega mal psiquiátrico quando recorreu contra a indenização de 20 mil reais por humilhar o guarda. Agora, lembrou que ele tinha que tomar remédios? Por que não alegaram logo no começo? O desembargador Eduardo Siqueira alegou mal psiquiátrico para recorrer contra a indenização de 20 mil reais imposta pela Justiça por danos morais ao guarda municipal Cícero Hilário, de 36 anos. Em julho do ano passado, Siqueira foi flagrado ofendendo o agente após ser multado por não utilizar máscara enquanto caminhava pela praia em Santos, no litoral de São Paulo.
Bem, termina amanhã o Campeonato Brasileiro. Dois clubes só que têm condições de conquistar o título. O Internacional recebe o Corinthians. O Internacional tem que vencer o Corinthians e torcer para o São Paulo vencer o Flamengo. Aí que mora o perigo. Você acredita que esse time que São Paulo tem, esse futebol que São Paulo está apresentando, ganha do Flamengo? Vamos ser sinceros, gente. O impossível se faz imediatamente. O milagre demora um pouco mais.
11 horas e 9 minutos.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Tomate longa vida ou italiano quilo 3,38. No cartão Savegnago 2,99. Peito com osso congelado Big Frango quilo 8,95. Arroz Serra Azul 5 quilos no Savegnage 18,50. Sardinha empalmada Laje Bom Peixe 500 gramas 9,85. Banana Nanica quilo no Savegnage 3,85.
Savegnago Supermercados. Confiança se constrói.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver. 40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva 32 por 54 branco, 16,75 metro quadrado. Argamassa Votomassa interna, saco 20 quilos, 8,40. Porta de alumínio laminada Sasazaki, R$755. Vitro de alumínio Sasazaki, 60 por 60 com grade, R$266. Selador acrílico Lux Color, lata 18 litros, R$105. Pisolar na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 11 minutos. Hoje, quarta-feira, nós teremos a Feira do Produtor, das 13 às 20 horas, lá no pavilhão, na Praça São Benedito. Que agora nós teremos a feira de quarta e também aos domingos. Então, hoje, dona de casa pode ir lá, todo mundo com máscara, respeitando as regras. Tem Feira do Produtor, das 13 às 20 horas.
Confiança do consumidor sobe em fevereiro. O índice de confiança do consumidor, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, cresceu 2,2 pontos na passagem de janeiro para fevereiro deste ano. Com essa alta, que foi a primeira depois de 4 perdas consecutivas, o indicador chegou a 78 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. Segundo a pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, Viviane Seda Bittencourt, a melhoria da confiança em fevereiro do consumidor pode estar vinculada ao início da campanha de vacinação contra a Covid-19 e à possibilidade de pagamento de novas parcelas do auxílio emergencial.
Nós recebemos um vídeo da situação do Conexão Aprendiz. No último final de semana, fizeram um reparo na rede elétrica, na rede telefônica ou rede de internet. Mas deixaram todos os fios pendurados no alambrado. Cortaram a internet do Conexão Aprendiz, até ontem não tinha religado ainda. Mas é um relaxo que está acontecendo em nossa cidade. Fios caídos para todos os lados. Uma empresa tinha que ajudar a outra. Mesmo se a fiação não é sua. Você está vendo que o fio está pendurado lá? Colabora, gente. Você está colaborando com a nossa população. A gente nota que várias empresas estão fazendo esse serviço em nossa cidade. Mas que faça um serviço bem feito. Mostre o seu profissionalismo. Tudo isso, um respeitando o outro, tudo bem. Ah, o fio da outra empresa deixa caído lá. Está prejudicando a população. Ah, Conexão Aprendiz, eu recebi aqui do André Camargo, meu amigo Cabeção. Lá eles estavam sem nada, sem internet, sem nada, cortaram tudo. Quer dizer, para fazer um serviço, corta a internet do próprio municipal, as pessoas não merecem o que estão acontecendo com essas fiações esparramadas, gambiarras para todo lado da nossa cidade.
Desde o início da vacinação contra a Covid-19, o Brasil registrou pelo menos 4.700 denúncias de fura-filas. Os dados são de um levantamento feito pelo programa Profissão Repórter, com base nas reclamações recebidas pelos Ministérios Públicos Estaduais e pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público. Apenas os Ministérios Públicos de Minas Gerais e Paraná não disponibilizaram os dados. De acordo com as informações, o número de denúncias pode ser ainda maior, porque há outros órgãos, como as ouvidorias dos governos dos estados e as secretarias de saúde, que podem receber as reclamações. Além disso, alguns ministérios públicos estaduais apenas conseguiram passar dados parciais para o levantamento de apenas algumas cidades ou setores do órgão por conta da falta de consolidação das reclamações.
Para a gente orientar a população, nós divulgamos aqui praticamente todos os dias o cronograma do trabalho que as equipes estão fazendo, recolhendo galhos. Hoje, quarta-feira, dentro do cronograma que nós recebemos da secretaria responsável, as equipes estão recolhendo galhos no centro, porque no centro são todos os dias. mas os bairros Jardim Califórnia, Jardim Primavera, Jardim Santana, Jardim Bandeirantes, Jardim Canaã e Jardim Esperança. Esses bairros e no centro hoje estão recolhendo galhos. Amanhã, quinta-feira, as equipes estarão passando no centro, Jardim Paraíso, Real Paraíso, Jardim Laranjeiras, Jardim Jaqueline e no bairro São Guilherme. Para ir adiantando, para você ir providenciando aí os galhos, sexta-feira as equipes estarão passando no Jardim Novo Paraíso, no Residencial Barbizan, no Jardim Alvorada, na Vila Gadini e também no centro da cidade.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse na manhã de hoje que pretende entregar o projeto de privatização dos Correios hoje ou amanhã. Declaração vem na esteira da medida provisória entregue ontem pelo governo para tornar a Eletrobras privada. Segundo o ministro, a dependência da agenda presidencial se deve à necessidade de, assim como a medida provisória dos Correios, o presidente Bolsonaro também entregar a proposta ao Legislativo. O esboço da proposta foi enviado em outubro, mas ainda não foi finalizada.
Bem, o Lions Club continua recebendo lacres, tampinhas plásticas, tampinhas daquelas garrafas, óleo de cozinha usado, cartelas de remédio. Você pode colocar numa sacola aí, tudo isso, e levar na sede do Lions, de terças e quintas. O Lions ficou aberto na terça e na quinta, das 8 às 12 horas. O Lions também tem o telefone 3242-1127. Você colabora com o meio ambiente, colabora também com o Lions Club. O Lions já retirou de circulação mais de 500 litros de óleo usado. Veja vocês como colabora com o meio ambiente. E também, com a venda disso, eles compram cestas básicas para servir algumas famílias humildes da nossa cidade. Então, Lions funciona na terça e na quinta, das 8 às 12 horas.
A Receita Federal irá divulgar ainda hoje as regras e prazos para a declaração do Imposto de Renda de 2021. A expectativa é que o sistema seja liberado no próximo dia 1º e as declarações sejam encerradas no dia 30 de abril. As condições para o imposto de renda deste ano devem ser parecidas com as estipuladas em 2020, ou seja, deverão declarar os rendimentos contribuintes que arrecadaram mais de R$ 28.559,70 de renda tributável no ano passado. Também estão na lista pessoas que receberam acima de R$ 40.000 em fontes não tributáveis, como indenização trabalhista e saques do Fundo de Garantia.
Nós tivemos, né, ciclistas. Ciclistas gostam de fazer o seu exercício, o seu passeio de bicicleta nos finais da tarde, o início da noite, muitas vezes pela manhã também. Na cidade de Jardinópolis, dois ciclistas, um casal, foi atacado por um touro, um boi, e acabou ferindo os ciclistas. Aqui em Monte Alto, ontem, terça-feira, por volta das 18 horas, ali na vicinal que liga a Cepera até a nossa rodovia, José Pizarro, dois ciclistas estavam lá pedalando, chegaram três caras de moto. Eles estavam armados, mas com pedras na mão, inclusive jogaram pedras nos ciclistas. Eles abandonaram a bicicleta ali, pediram o celular, um ciclista jogou o celular no canavial, eles não pegaram o celular, mas pegaram as bicicletas e se mandaram com as bicicletas. Ciclistas da nossa cidade foram assaltados, três malandros, três bandidos em moto, naquela vicinal ali da indústria Cepera, até a rodovia Zé Pizarro, ontem, por volta das 18 horas aproximadamente.
A decisão de retirar ou não as patentes das vacinas contra a Covid-19 parece estar longe de um desfecho. Em reunião na Organização Mundial do Comércio ocorrida ontem, os países voltaram a discordar e aumentaram ainda mais a pressão sobre a entidade. África do Sul e Índia voltaram a alegar que a suspensão ampliaria o alcance dos imunizantes e reduziria os preços das vacinas. Por outro lado, Estados Unidos, Noruega, Suíça, União Europeia, Canadá e Japão garantiram que a retirada das patentes das vacinas não é capaz de solucionar a crise. Durante a reunião, a delegação sul-africana compartilhou dados de que os Estados Unidos e Reino Unido respondem por 30% das mais de 200 milhões de vacinas aplicadas no mundo. Já os países que são contra a isenção de patentes respondem por 60% dos imunizantes.
Nós estamos recebendo aqui reclamações a respeito da situação que se encontra hoje o Centro de Lazer do Trabalhador no Jardim Itangará. A prefeita Marilena esteve no local, viu? Claro que essa situação não é só esses dias, se já vem vindo há meses a situação do Centro de Lazer. Só que tem que encontrar uma solução. Não adianta ficar empurrando com a barriga. Tem que pegar uma equipe aí, fazer uma limpeza geral no Centro de Lazer. Centro de Lazer do trabalhador. Mas o trabalhador não vai no Centro de Lazer. Tem uma bela piscina lá, ninguém está aproveitando nada. Inclusive lá estão morando alguns desocupados, por ordem judicial. A administração está vendo um outro imóvel para alugar, para colocar esses ocupados, para que fique livre o Centro de Lazer, para realizar uma reforma completa, uma limpeza completa no Centro de Lazer. O Departamento Jurídico da Prefeitura deveria se reunir com o Ministério Público, com a nossa Justiça. Nós estamos dando todo apoio para esses ocupados. O que, que eles estão dando em troca? Eles não poderiam, por exemplo, enquanto está morando lá no Centro de Lazer, eles mesmos realizar limpeza, sendo comandado por um fiscal da Prefeitura? Eles mesmos, em troca do que eles estão recebendo, moradia, banho, café da manhã, marmitex na hora do almoço, jantar, não poderiam eles realizar a limpeza? Vamos ter um diálogo com a nossa justiça, porque eles só recebem e não dão nada para o município. Aliás, eles perturbam os nossos munícipes. Vocês vão ficar morando aqui por enquanto? Porque quem é que vai alugar um imóvel para eles? Já pensou os vizinhos? Tudo isso, lá estão perturbando, imagina você ser vizinho da sua casa. Vai ficar difícil. Vocês estão, querem ficar aqui? Querem água gelada? Tudo bem. Mas pega uma enxada, pega um vassourão aqui, vamos limpar o nosso centro de lazer. Será que com diálogo com a promotoria, diálogo com a nossa justiça, não poderia ter algo? Isso se chama inclusão social. Aquele que não quer, vai embora. Mas aqueles que querem trabalhar, ganhar uma cesta básica, ganhar alimentação, poderia dar em troca, sim, um serviço para a nossa cidade. O que está faltando é isso. Que é fácil receber café da manhã, marmitex de restaurante, jantar, e depois ficar no semáforo pedindo esmola, e arrecadar 60, 70, 100 reais por dia, e não faz nada, tem coisa errada.
11:22.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva 32 por 54 branco, 16,75 metro quadrado. Argamassa Votomassa interna, saco 20 quilos, 8,40. Porta de alumínio laminada Sasazaki, R$ 755. Vidro de alumínio Sasazaki, 60 por 60 com grade, R$ 266. Selador acrílico Lux Color, lata 18 litros, R$ 105. Pisolar na Ananias e Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242 4707.
Olho por olho, lente por lente.
50 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Ovos brancos grandes com 20 unidades, R$12,50. No cartão Savegnago, R$11,90. Feijão carioca caminho 1 quilo, R$5,95. Capa do colchão mole Friboi peça inteira vácuo quilo. No Saveganho, R$24,90. Café Vasconcelos, 500 gramas, R$7,45. Alho importado. Cada 100 gramas, R$1,69. No cartão Savegnago, R$1,59.
Savegnago Supermercados. Confiança se constrói.
Plantão policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
Plantão policial, um flagrante de roubo na Praça da Bandeira, no centro de Monte Alto. Ontem, por volta das 15h40, policiais militares foram acionados, solicitados para essa ocorrência de roubo. Um homem de 40 anos de idade, morador de rua, atacou um senhor de 76 anos, lhe tomou uma quantia em dinheiro e também utilizou-se de uma faca. A polícia, com as características do indivíduo, acabou localizando. Ele é conhecido nos meios policiais. Depois foi apresentado na delegacia de polícia e enviado para a cadeia pública de Pradópolis. Localização, apreensão e entrega de veículo da motocicleta que havia sido roubada no último dia 15 de fevereiro. De acordo com as informações, o proprietário recebeu uma ligação anônima informando que essa motocicleta estaria na estrada que liga até o povoado de Bitirama. Foi até o local e encontrou a sua moto, uma CG 150X 2015 na cor branca, placa FTI 7958 de Monte Alto. Foi levada até a delegacia de polícia, os trâmites foram feitos e depois ele recebeu a sua motocicleta de volta.
Você conferiu, Plantão Policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 29 minutos. Algumas pessoas perguntando: estou aguardando meu carnê de IPTU. Pode aguardar que ele vai chegar sim, provavelmente nesse final de semana. Os correios já estão separando para fazer entrega por bairros, por setor. Talvez comece já de chegar na sua casa na sexta ou no sábado. Final de semana, os carnês serão distribuídos. Para os pais que estão com problemas de fazer as inscrições dos filhos nas escolas, liga na Secretaria da Segurança, da Educação, ligue na escola que seu filho está matriculado. Porque tem mães que trabalham, inclusive na roça. Sai cedo e só volta à tarde. E fica com os avós. Se os avós podem ir, ou se uma tia pode ir lá fazer a inscrição, leva os documentos certinho, se pode, se não pode. Senhores pais, o prazo termina sexta-feira, dia 26, e não será prorrogado. Então liga hoje na escola do seu filho. Olha, a nossa situação é essa. Através do celular, ou manda alguém, parente, ligar. Olha, os pais não poderão vir aqui fazer a inscrição porque estão trabalhando. Qual que é a opção que nós temos para retirar e fazer a ficha que os alunos precisam do kit de alimentação? Você recebe toda a informação na escola que o filho está matriculado, mas preste atenção, na rede municipal, somente nas escolas municipais. Moradores lá vizinhos do centro de lazer dizendo, não é só centro de lazer não, João Moreira, em volta também do centro de lazer, entra ali a Igreja Nossa Senhora, no bairro Santa Rita também, no Tangará, está muito mato. E tem, a administração sabe de tudo isso, está contratando mesmo uma empresa terceirizada para colocar a mão na obra, para fazer uma limpeza, um mutirão de limpeza geral em todos os bairros da nossa cidade, inclusive as praças também. Nós estamos recebendo o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, o Fábio Nascimbem, para conversar com a nossa população. Fábio, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os nossos munícipes aqui de Monte Alto, distrito de Aparecida e nosso povoado de Ibitirama.
Eu tenho uma pergunta. Hoje pela manhã eu recebi uma denúncia que aqui no Parque Cosmo, ali tem aquele canteiro em frente ao parquinho, tem várias árvores. Estão cortando aquelas árvores. Tem autorização da prefeitura? É pessoa estranha que está fazendo esse tipo de poda, matando aquelas árvores?
Eu recebi, mas eu preciso da localização exata. Agora, sabendo que é perto do parquinho, eu vou abrir uma outra diligência. Mas eu estive pessoalmente e não notei resíduo de poda e árvore cortada. Mas, agora, sabendo a localização exata, eu vou passar de novo pelo
até
local.
Até de Goiabeiras, que tem Goiabeira, né?
É.
Árvores frutíferas.
Não, não foi autorizado pela secretaria.
Então, né? É agente particular que está fazendo isso.
E eu preciso me inteirar disso para saber.
Como é que estão, como que estão os trabalhos na sua secretaria, Fábio?
Bastante produtivos. Nós tivemos uma boa surpresa, não que exatamente uma surpresa, porque é fruto de trabalho, né? No dia de ontem nós tivemos a licença concedida pela CETESB para nós ampliarmos o cemitério de Ibitirama. São autorizados novos 3.600 jazigos lá, que há um médio prazo vai nos desafogar em termos da questão de sepulturas. Nós tivemos essa licença concedida no dia de ontem.
Ah, é? Então já está confirmado que o novo cemitério será em Ibitirama?
Na verdade já existe um cemitério, lá é ampliação, né? Então a médio prazo nós ainda temos aqui na morgue municipal cerca de 50 jazigos, a gente estuda outras possibilidades a pequeno em um prazo curto para não deixarmos isso se transformar numa situação de calamidade, mas sabendo que em médio prazo, porque falando em médio prazo, que agora é o tempo das máquinas fazerem o corte do mato, nivelarem o terreno, prepararem os jazigos, mas do ponto de vista ambiental já está liberado.
Certo. Aqui nós temos um problema no nosso cemitério, que teve um imóvel lá que foi demolido, mas ficou aberto. E ali os moradores estão inseguros, Fábio. Você tem conhecimento disso?
Sim, inclusive meu pai mora ali perto, né?
Isso mesmo.
Ali. E a administração conhece os problemas.
Na rua Dona Áurea, né?
Isso. Isso. Nós conhecemos os problemas da cidade. Se ainda não foi resolvido, esbarra nessas questões estruturais, né? A Secretaria de Serviços tem muita sobrecarga e ainda tivemos a infelicidade de perdermos o Paulo nessa semana. Então a equipe agora está com o pessoal terceirizado para fazer a limpeza. Então, se ainda não chegou lá, é por conta disso. Mas a administração conhece esses problemas.
Eu gostei que você falou aí. Então já está certa essa equipe terceirizada para colaborar na limpeza da cidade, né?
Sim, embora eu não tenha capacidade de responder exatamente onde estão, né? Porque
mas foi contratado.
É,
né?
Da Secretaria de Serviços, mas como a gente tem um gabinete integrado, a gente sabe mais ou menos o que os nossos colegas estão fazendo.
Isso é bom porque vai dar conta. Você, mostrei para você quantas reivindicações de bato na nossa cidade.
Sim.
Com essa equipe terceirizada aí, que vão fazer. Pega um bairro lá, já faz a praça, faz uma capinagem bonita, faz já colocando em ordem a nossa cidade, que há muito tempo vem com esse mato e as pessoas estão reclamando.
Junto também com a equipe do PAD, né, que é um trabalho social importante para integrar o pessoal que está desempregado, e eles estão também trabalhando nessa frente de trabalho para limpeza. Então, se ainda não chegou no seu bairro, vai chegar. A gente está aí, a gente sempre bate nessa tecla que a gente está com mais ou menos 50 dias de gestão e já resolvendo grandes problemas. Então, se ainda não chegou a equipe da roçagem, vai chegar certamente nos próximos dias.
Ô Fábio, o que poderia ser feito para tentar disciplinar podas de árvores na nossa cidade? Porque todos os dias, nós temos um cronograma aqui, eu falo todos os dias que recolhe galhos. Todos os dias no centro e alguns bairros. Mas todos os dias no centro tem galhos.
Em termos de...
De podas.
Dos dias.
Dos dias, sim. Mas porque todo dia quase 10 caminhões de galhos são recolhidos. Uhum. As ruas da nossa cidade, mas todos os dias tem podas de árvores?
Eu tenho pensado numa solução importante, inclusive foi um dos pedidos passados para a nossa prefeita Maria Helena, que ela está em Brasília, foi buscar recursos para o nosso município, e uma das emendas que a nossa secretaria propôs é a construção de ecopontos, que são locais de coleta, tanto para o galho quanto cascalho, e recicláveis também. Para você ter pontos estratégicos na cidade, com esses ecopontos, para o pessoal, ao invés de deixar na rua, ela tenha próximo ao seu bairro locais para que ela possa destinar. Então, a própria empresa, ou caso a prefeitura, nós temos funcionários que fazem esse trabalho de poda, eles ficariam incumbidos de direcionar, assim que eles terminam o corte, de levar até o ecoponto. Então, assim, a gente organiza essa coleta.
Seria uma boa solução. Eu vou lá, eu contratei um rapaz profissional para realizar poda na minha árvore. Ele vai realizar poda, mas ele também vai destinar os galhos
diretamente num ponto estratégico, que é o ecoponto. Nós temos um ecoponto, por exemplo, que é para o lixo eletrônico. O ecoponto para galhos, cascalho e recicláveis, ele também funciona da mesma maneira. Ele é um ponto de coleta para organizar, para a pessoa não deixar na rua. Então, ele vai próximo do seu bairro ou no seu próprio bairro, são pontos estratégicos na cidade, que se assim que a verba sair, a gente vai estudar certinho quais são essas localidades, para servir a toda a população e não deixar espalhado na rua.
Hoje nós temos, né, esse ecoponto, que é aqui na fábrica de tubo, para levar galhos lá, não é?
Lá é o transbordo.
Transbordo.
Que recebe toda a cidade e os nossos caminhões, eles captam das ruas
e levam
para o transbordo, que do transbordo vai fazer a destinação final.
Certo. Monte Alto não poderia adotar aí trituradores de galhos?
É o que também nós estamos buscando, né? Nós estamos estudando diferentes frentes para isso. Pedimos uma parceria junto ao governo estadual. Eu enderecei uma carta ontem para o senhor secretário estadual solicitando esse triturador. Também tem pedido para emendas de deputados, então a gente tem atacado para onde a gente poderia conseguir esses recursos. Mas o triturador é essencial. A gente tem já o local para destinação final, que é aquele que já foi anunciado, que a Sabesp vai destinar a área e o lodo ativado para fazer a compostagem, mas o que a gente precisa é triturar. O nosso triturador é muito insuficiente, o que nós temos hoje.
Tem município que já vai, o caminhão chega para recolher o galho.
Isso.
O triturador vai junto.
Isso.
Começa a triturar e já joga isso na carroceria do caminhão. Quer dizer, facilita bem.
Isso.
Dá para limpar quase todo o bairro, porque os galhos lotam rapidamente o caminhão.
Isso.
E tem que trazer aqui e depois retornar lá. triturando não. Uhum. Poderia facilitar. Esse tipo de triturador, o município pode adquirir?
Pode, e nós estamos já buscando recurso para isso. Desde que a gente identificou essa demanda, a gente já acionou deputados, enviei uma carta ontem para o secretário estadual para que a gente consiga esse recurso, né? O que a gente sempre explica, o município ele tem um orçamento que ele dá para o custeio do município. Agora, para novas aquisições, via de regra, a gente tem que buscar recursos de emendas, porque nós não temos tanta disponibilidade orçamentária para essas aquisições.
Você vê o orçamento do município, Fábio, de 150 milhões.
Exato.
Vou arredondar aqui. Sobra para investimento quase 2 milhões. Que você faz com 2 milhões de investimento para uma cidade em 12 meses?
Exato.
Não tem. Você tem que buscar, sim, ajuda, tem que buscar verba tanto do governo do Estado como da União também.
Parcerias.
Atrás dos nossos deputados que levam nossos votos para tentar fazer esse tipo de investimento e melhorar o município.
Parcerias público-privadas,
parcerias,
né? As empresas do município que são muito parceiras também. Então, por exemplo, a gente tem a Sabesp que adotou duas praças. Isso vai nos ajudando a desafogar o município e fazer o serviço que é necessário.
Vocês não poderiam abrir um leque aí, além da Sabesp, para algumas empresas adotarem praças?
Sem dúvida, estamos de portas abertas. Quem se interessar é só nos procurar. Eu posso intermediar essa conversa, então pode me procurar lá na Secretaria do Meio Ambiente. Vai ser um prazer, aliás, a gente estimula que as pessoas nos procurem, sim.
Como é que está o plantio de árvores na nossa cidade?
Nós temos...
pequeno? O plantio?
O plantio em termos de projeto de política pública ou o plantio espontâneo?
Espontâneo.
Nós temos tido, sim, alguma procura no viveiro, que é o nosso centro de distribuição dessas mudas. Via de regra, as pessoas têm procurado. Agora a gente precisa dar um passo adiante, que é com políticas públicas para isto. Uma das questões que a gente já resolveu, está sendo estimulado, quando a pessoa corta uma árvore, ela precisa restituir, precisa plantar outras no lugar. Então, dessa maneira, a pessoa já se compromete quando ela pede autorização para a supressão de uma árvore, por N motivos. Está quebrando a calçada, é uma árvore que tombou, ela vai cair, tem risco de queda. Ou eu vou construir uma garagem aqui no local. A lei municipal diz que quando ela tirar essa árvore, ela precisa plantar outras no local. Se ela não tiver como plantar ali, ela precisa destinar uma área verde. Então, assim, com essa lei que já existe, a gente vai estimulando o plantio. Outra questão que é importante a gente salientar é que na segunda-feira, dia 1º de março, isso é em primeira mão, a gente trazendo essa informação, eu, juntamente com a Regina Tavares, que é a nossa secretária da Educação, vamos anunciar para os docentes do nosso município o nosso plano de educação ambiental. Vai ser um plano contínuo no nosso currículo municipal, das escolas municipais. E um dos eixos trabalhados é a arborização. Então, o que acontece? As nossas crianças da rede municipal, eles vão entender, o nosso objetivo com isso é que eles entendam a importância da arborização, se sintam pertencidos neste projeto, e num extremo, a gente precisa conhecer a demanda e a realidade. Por isso que nesse primeiro momento a gente vai conversar com os professores. Mas num extremo, cada criança pode plantar uma árvore.
Certo, seria muito boa começar com as crianças mesmo, viu?
Uhum.
Isso é importante. Nós estamos em débito com a arborização?
Sem dúvida. Uma conta simples. Monte Alto tem cerca de 13,5% da vegetação nativa preservada. Numa conta simples, se a gente fosse obedecer só a reserva legal, explicando o que é reserva legal, é um percentual, uma faixa que todo agricultor deveria deixar na sua propriedade. E por conta de Monte Alto estar nos biomas do Cerrado e da Mata Atlântica, por esses biomas seria 20%. Então, só olhando para a reserva legal, a gente já está com um déficit.
De 7%.
E fora a arborização urbana, que a gente sabe que Monte Alto não é uma cidade muito arborizada.
Tem ruas em Monte Alto que não tem quase árvore nenhuma.
E, na verdade, a lei municipal já diz que todas as pessoas deveriam ter uma árvore em casa. O porquê não tem? Bom, aí são vários fatores, entre eles cultural, porque as pessoas enxergam a árvore que cai folha, etc. e tal. E as calçadas de Monte Alto, a grande verdade, elas não são muito planejadas para terem árvores. Então, você vai ter certas dificuldades nesse sentido. E muitas vezes também as pessoas plantam árvores inadequadas, aquelas árvores muito grandes, que elas vão acarretar problema quebrando a calçada. Então, são vários problemas que a gente tem se preocupado. Orientar o plantio de árvore adequada para o calçamento urbano, o tamanho do canteiro. Então, esse é um trabalho que está começando agora, mas a gente tem trazido, inclusive, a Secretaria de Planejamento para orientar certinho qual que é o espaçamento do canteiro, quais são as espécies adequadas, mas a lei já está aí, e é de 2003. A lei tem mais tem quase 20 anos. Ela já tem 17 anos, essa lei municipal, dizendo que toda a casa deve ter uma árvore plantada. Tanto que hoje os novos loteamentos, eles passam por apreciação do CONDEMA e eles só são aprovados mediante a comprovação de que haverá uma árvore plantada em cada casa.
Todo mundo fala da árvore do IP. IP é bonito, IP é amarelo, IP é roxo, IP é branco. Mas o IP não é árvore para se plantar em calçada.
Na calçada de Monte Alto, que ela é muito estreita, o IP pode também ocasionar problemas. Nós estamos tendo
assim, em praças, né? O IP seria... Porque a calçada é um espaço pequeno.
Isso, é. Tem,
mas é bonito o IP,
muito bonito. Inclusive a árvore símbolo da nossa cidade é o IP amarelo. Então, busque a orientação, nós vamos orientar. Nós temos árvores que são bacanas para serem plantadas em calçamento. Por exemplo, inclusive algumas frutíferas, que elas não têm uma raiz muito superficial, elas não vão quebrar tanto a calçada, elas não vão incomodar no fio, porque elas vão ser árvores mais baixas, e inclusive ela vai ter um benefício que é o fruto, né?
A gente fala muitas vezes em planejamento. Eu vou só fazer uma curiosidade aqui. Você pega a Avenida Marechal Deodoro, desde aqui da Rua dos Lírios, você vai até lá na Praça do Maçom, onde tem aquela rotatória. Nós temos um canteiro, o canteiro ali, tudo com lajota. Passando essa Praça do Maçom, continuando, que vai ali para o Fugini, de frente o pavilhão de festas, o canteiro ali já estão tudo com árvores. Por quê? Que só aquele pedaço tem árvores e a Marechal Deodoro não tem árvore nenhuma.
Parece uma coisa demagógica, mas não é. Eu estava conversando, inclusive, com o Enio Murakami, que é o nosso...
A respeito disso.
A respeito disso.
Eu faço caminhada lá e passo e vejo mesmo. E tem árvores frutíferas.
Sim.
Certo. Mas aquele canteiro, o município não pode utilizar. Tem árvore. E quase que o canteiro inteiro da Marechal...
Isso.
O município utiliza.
Nós temos pensado, sim, de fazer o
Mas
plantio.
Mas qual que é o certo?
De árvores para essa...
Tem árvore ou não ter árvore no canteiro?
O canteiro é público, então em tese nós podemos plantar. Eu penso que seria fantástico, ficaria bonito, inclusive. Houve um tempo que a Rui Barbosa tinha as árvores amarelas, né? Eu acho particularmente muito bom e até conversei com o Enio sobre isso, sobre a opinião dele, uma vez que ele é o técnico, ele já tem trabalhado com árvores há muito tempo e a gente está amadurecendo essa ideia.
Porque você vê aquele canteiro ali, todo ele tem árvore. É bonita ali.
Sim.
Tem árvore, se não me engano, acho que tem goiaba, tem, não sei, pitanga, não sei o que lá. Mas tem. Acerola, se não me engano.
Sim.
Tem lá, sim. E é bonito, só aquele pedaço. Porque toda Marechal também é só lajota. É difícil ali, não tem nada, não tem, não tem uma árvore, não tem nada. Poderia até plantar uma distante da outra árvore, sim, né? Uma árvore adequada para isso também.
Para não quebrar o calçamento.
Não quebrar.
Né?
Você está na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.
Isso.
A sua secretaria é responsável por mais setores. Quais são os setores?
Na agricultura, meio ambiente e a causa animal também. É isso que a gente tem respondido atualmente.
Então você tem muito trabalho lá também.
Muito trabalho.
Outro polêmico é causa animal, hein?
Muito, e é importante.
Acho que pepino pro município isso, hein?
Eu veria...
um problema aí para isso, hein?
É uma missão que a gente tem que resolver, trazer menos sofrimento para os animais, dar dignidade. Nós encontramos o canil, por exemplo, numa situação bastante difícil e em poucos dias a gente tem buscado soluções. Mas a causa animal não se resume só a... a problemática do canil. Nós temos, por exemplo, um planejamento de castração que está para ocorrer em parceria também com a Secretaria de Saúde, a questão dos resgates, que a gente tem conversado com a Brigada, para a Brigada auxiliar as ONGs nesse trabalho de resgate dos animais e direcionar animais atropelados que não tem dono, né, animais abandonados em rua, para que eles tenham tratamento veterinário. Então, é uma missão muito importante que a gente tem trabalhado incansavelmente para resolvermos. Nós não podemos abandonar a causa animal de forma nenhuma.
Você sabe, eu falei agora há pouco que nessa pandemia aumentou o número de animais abandonados, 70%. E aqui em Monte Alto, muitos animais estão sendo abandonados, hein, Fábio?
Nós clamamos pela consciência das pessoas, porque muitas vezes aquele animal, muitas vezes não, em todo o tempo, esse animal desenvolveu sentimentos, ele escolheu você como dono também, e desenvolveu confiança, e aí você vai lá e abandona. É um sentimento de rejeição que a gente precisa se colocar no lugar, precisamos ter empatia. Você gostaria que alguém fizesse isso com você? Ah, mas eu estou com dificuldade financeira, eu não sei se eu vou conseguir manter esse animal. Perfeito, todo mundo hoje está um pouco apertado, porque a pandemia está aí e muitas pessoas estão desempregadas. Mas antes de tomar a atitude de abandonar, procura as ONGs, procura a prefeitura, a gente vai orientar. Talvez nós não vamos conseguir, enquanto prefeitura, dar o sustento para esses animais, mas a gente vai dar o direcionamento, vai falar com a ONG, para dar esse auxílio. As ONGs, todas elas estão muito parceiras e certamente se a gente pedir, ela vai dar esse suporte, vai buscar uma rifa, vai buscar alguma coisa para dar o sustento para esse animal. O que não pode é abandonar.
Abandonar o animal. Nós falamos do canteiro. Você conhece o canteiro aqui da Avenida Cosmo também?
Sim.
É com árvore, né?
É.
Tem bastante árvore.
É lá, né? Inclusive, que teve essa reclamação.
E essa reclamação. Estou recebendo as fotos aqui também. Mas plantar esse tipo de árvore, mas não aquela árvore que tem espinho, que pode machucar, nada disso. Que as pessoas podem transitar normalmente. A respeito de praças, nós sabemos que tem um cronograma e a prefeitura está limpando praças também, roçando as praças. Não é da sua secretaria, mas já está roçando praças, inclusive, dos bairros na periferia da nossa cidade.
Isso. Por exemplo, chegaram máquinas novas, né? Escovas rotativas para arrancar aquele pé de galinha, isso, aquele matinho.
Né?
Isso. Então, também é uma coisa importante para a gente dizer que também encontramos a prefeitura descalça em termos de máquinas, e a gente comprou muitas, e agora o trabalho vai começar a aparecer.
A Praça Centenário estão pedindo, vai chegar lá também, na Praça Centenário. Deixa eu ver aqui, o IP da Praça São Cristóvão, infelizmente, caiu. Serão plantadas outras árvores lá na Praça São Cristóvão?
A Praça São Cristóvão, ela existe já um plano de revitalização.
Ia começar, se não me engano, já começou, não sei.
Não sei com...
Mas estava para fazer, sim, essa reforma lá.
Isso, e quando for revitalizado, certamente essas questões serão levantadas, né? Do reflorestamento da praça.
Certo. As pessoas estão tendo até sugestão aí, IPTU verde. Quem plantar uma árvore, tudo pode ter um desconto no IPTU, tipo para incentivar, melhorar a arborização no nosso município, Fábio.
Inclusive, se nós formos recordar lá atrás, no nosso plano de governo, da época da campanha da prefeita Maria Helena, nós incluímos lá a possibilidade de estudarmos a questão do IPTU verde. O que nos preocupa a esse momento? As perdas de arrecadação do município. Sabendo que nós estamos numa excepcionalidade, a pandemia, a gente não sabe como que vai ser o orçamento do ano que vem. Então, nessas questões de renúncia de receita, a gente precisa ser cauteloso. Mas é uma ideia que nos agrada bastante.
Você vê uma observação. Quantas árvores nós temos hoje na União Livramento?
Pouquíssimas.
Pouquíssimas tiver. É, mas é uma curiosidade. Faz um levantamento uma hora lá, Fábio. Porque você não vê árvore na União Livramento, que é a rua principal. Ah, a rua principal não tem árvore. Mas não tem árvore mesmo, viu? Muito difícil de você encontrar.
No trecho de comércio, realmente não tem. Só vai ter quando começar lá o trecho residencial, né?
É, mas de comércio não tem, não. E outras ruas também que tem poucas árvores também. Eu não quero árvore para ter minha casa, porque as folhas são sujas. Mas quando eu chego com o meu carro, eu quero estar na sombra da árvore do vizinho.
Exato.
Sempre assim, né? Eu quero a sombra da árvore do vizinho. Na minha casa eu não quero, porque cai folha, folha é sujeira, tudo bem. Mas quando tem sombra com esse calor para você pôr o carro, você procura uma sombra também, né?
Perfeito. Então essa consciência coletiva é um trabalho de formiga, né? É um trabalho que a gente precisa começar, que é o trabalho de educação ambiental. A gente está plantando essa semente agora na questão curricular das nossas crianças. Tão logo que a pandemia se acalmar, grande parte da nossa população for vacinada, a gente está aí com uma possibilidade real e triste se essa cepa, essas cepas novas, elas chegarem no município, é uma coisa que nos preocupa muito. Então não é hora da gente afrouxar, não é hora de a gente começar a fazer aglomeração. Mas, quando as coisas possibilitarem, nós vamos fazer um coletivo educador. É um trabalho com as associações de bairro, com as pessoas, um trabalho de educação ambiental. Que é aí que a gente vai plantando essa semente da consciência, de um trabalho diferente, das pessoas enxergarem a questão ambiental não como uma perfumaria, mas como algo importante para a qualidade de vida.
Você está certo. A melhor parceria são com associações e moradores dos bairros. Pode ter certeza. Elas vão colaborar, essas associações vão levar para você os problemas de arborização, do meio ambiente, e podem colaborar e colaborar bastante também. Isso é com toda certeza. E você falou sobre a pandemia. Nós temos conhecimento que vários funcionários da prefeitura estão afastados por causa de Covid. Então, se a equipe já está pequena, fica mais reduzida ainda, Fábio.
Principalmente na Secretaria de Serviços, que é essa que é mais... acaba sendo criticada, as pessoas, porque é aquela que presta o serviço direto para a população. Nós já temos uma equipe enxuta, nós tivemos uma baixa, o falecimento do Paulão, hoje mais pessoas lá do almoxarifado que positivaram.
Isso mesmo, então, eu recebi informações aqui.
Então é bastante complicado, então a população precisa estar ciente disso, para saber que se nós não chegamos ainda, é porque estamos com o braço curto, mas nós vamos chegar.
Vai chegar.
Nós temos consciência dos problemas e nós vamos fazer o trabalho.
A Marilena disse para esperar mais, pelo menos mais uns 2-3 meses aí, que a casa começa a melhorar, casa assim no bom sentido. Isso. Toda a nossa cidade, todos os bairros da nossa cidade. Agricultores, tem procurado a sua secretaria?
Claro, inclusive hoje vai ser feita uma reunião para o lançamento do novo ciclo do município Agro, que é um programa da Secretaria Estadual, mas também tivemos uma reunião muito produtiva com os agricultores familiares e conversando sobre a forma com que a Secretaria da Educação vai comprar os produtos da agricultura familiar a partir do Programa Nacional de Alimentação Escolar, dos kits.
O kit alimentação.
Então foi discutida essa questão. Nós também discutimos com eles outros programas. Por exemplo, estamos estudando uma plataforma para dar visibilidade para os produtos da agricultura familiar, porque o que nos preocupa? O agricultor, ele produz e ele vende uma parcela para a Secretaria da Educação para alimentar merenda. A Secretaria da Educação pode comprar, é obrigatório comprar pelo menos 30%. Ela acaba comprando um pouco mais. Só que mesmo assim, isso não dá toda a demanda do que o agricultor produziu. Então a nossa preocupação é como escoar esse produto para que o agricultor tenha como vender.
E são ótimos produtos, né?
São
nossos.
Fantástico.
Nossa natureza sai de lá, sai da roça e vai direto para o nosso prato.
Então, por exemplo, nós queremos convidar os supermercados, os varejos, para termos uma conversa, para que se compre, se valorize o produto de Monte Alto. Isso é uma coisa que nós vamos fazer assim que também nós pudermos ter reuniões mais proximais, né? E estamos estudando um selo de procedência, um selo atestando que este produto é de origem de Monte Alto. Essa plataforma, ela vai ser desenvolvida em parceria. Logo nós vamos anunciar essa política, mas ela vai dar visibilidade. Então, por exemplo, o agricultor X, ele tem tanto de cenoura, tem cebola, tem isso, tem aquilo, e vai estar ali a história dele, a biografia dele, aonde está o seu sítio, quais são os seus produtos. E aí a gente vai dar visibilidade para que as nossas lojas, nossos varejos possam adquirir.
E valorizando nossos agricultores.
Valorizar os nossos agricultores.
Fábio Nascimento, secretário da Agricultura e Meio Ambiente, muito obrigado pela sua presença aqui e um bom trabalho para você e para a sua equipe.
Eu que agradeço e deixo uma boa tarde para os nossos munícipes.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Tomate longa vida, o italiano quilo 3,38. No cartão Savegnago 2,99. Peito com osso congelado, Big Frango quilo 8,95. Arroz Serra Azul 5 quilos no Saveganhe 18,50. Sardinha espalmada, Laje Bom Peixe 500 gramas 9,85. Banana Nanica quilo, no Sabe Ganhe 3,85.
Savegnago Supermercados, confiança se constrói.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
São 12 horas mais 2 minutos. A participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Ontem à noite, os ministros da Economia, Paulo Guedes, das Minas e Energia, Bento Albuquerque, e das Relações entre Palácio do Planalto e Congresso, ministro Luiz Eduardo Ramos, foram levar o texto da medida provisória assinada pelo presidente a ser entregue ao presidente do Congresso, que é presidente do Senado, e ao presidente da Câmara, né, para acelerar o processo de privatização da Eletrobras, cuja proposta, projeto de lei, está parada lá, desde 2019. Não anda por razões de lobby, por pressões, né? E também por causa do presidente da Câmara, né? E presidente do Senado também, que ficavam sentados em cima de projetos de governo para valorizar, né, a sua importância e poder negociar alguma coisa com o governo, fazendo um certo tipo de chantagem, né? Agora isso mudou. E então, essa medida provisória se destina a dar poderes ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que já está fazendo o estudo de viabilidade econômica, está quase concluído, da privatização dos Correios, que faça também da Eletrobras, para quando o projeto de lei estiver pronto no Congresso Nacional, que já esteja tudo pronto também para realizar a privatização da Eletrobras. De certa forma, foi uma resposta àqueles que tumultuaram a troca de comando natural da Petrobras, porque termina o mês que vem o mandato do atual presidente e tinha que indicar um outro presidente, né? E fizeram um tumulto danado, como se nenhum presidente da República antes, né, tivesse escolhido o presidente da Petrobras. Desde que ela existe, o presidente da República é quem nomeia o presidente da Petrobras na qualidade de chefe do maior, do poder que é o maior acionista dessa empresa de capital aberto de economia mista, que tem a maior parte das ações em mãos do Estado brasileiro. Eu avisei aqui, né, comprem, agora é o momento de comprar as ações da Petrobras. Tem gente que deixou passar o primeiro dia e já está deixando de ganhar, né? Porque caíram 20% as ações, agora ontem já subiram 12%. E provavelmente vão ultrapassar a cotação anterior com a entrada do novo presidente, foi indicado o general Silva e Luna, que teve um desempenho na Itaipu Binacional nesses últimos 2 anos. Teve não, está tendo, porque ele continua presidente lá. Né? Nos últimos 2 anos realizou todas as reivindicações dos últimos 30 anos. Né? E, inclusive com a presença social marcante da Itaipu nos 54 municípios do Oeste Paranaense, por exemplo. Né? Enxugou as contas, pôs austeridade e negócios de interesse do Brasil, acabou com favorecimentos de amigos políticos, né? E provavelmente é isso que vai ser, esse é o quadro da nova administração da Petrobras. Bom, eu queria falar também sobre o fato de um juiz de primeira instância de Minas Gerais, de uma vara federal, ter dado prazo ao presidente da República, 72 horas, para ele explicar por que é que trocou o presidente da Petrobras. Né? Certamente o juiz sabe que no mês que vem termina o mandato do atual presidente e o presidente tem que indicar outro, se quiser, ou confirmar esse. E, em segundo lugar, certamente sabe que o acionista majoritário é o Estado brasileiro. E certamente sabe que todos os presidentes da República indicaram. E também, olha só, e lá no TCU tem um subprocurador que pediu para o tribunal para sustar a troca. Eu não sei se ele está em Marte, está em Vênus, onde anda, ou está na Lua. É um negócio assim. E citou esses chavões de militância que a gente viu no noticiário de ontem. Citou isso, né? Aqueles carimbos. Ah, porque está interferindo na Petrobras. Sim, é o acionista majoritário, né? Tem coisas que a gente só entende como um movimento de cabeças totalitárias que não aceitam a vontade popular. 58 milhões de brasileiros, quase isso, disseram que o chefe do governo tem que ser Bolsonaro. Né? E está cheio de gente que não aceita e usa o poder judiciário, faz de tudo para atrapalhar, para não deixá-lo governar. Né? Mas, no entanto, a caravana passa. Né? É isso que está acontecendo. Bom, e o registro aqui de que a Pfizer teve a sua vacina. Primeira vez nas Américas, me disse o presidente da Anvisa, primeira vez nas Américas que a vacina da Pfizer tem o registro definitivo aprovado. É a primeira vacina a ter o registro definitivo. As outras têm registro de experimentais em emergência. Agora fica a pergunta, né? Como vamos conservar a vacina da Pfizer aqui no Brasil a menos 70 graus? E segunda pergunta, como é que fica essa exigência da Pfizer de não se responsabilizar pelas consequências adversas que vierem a criar casos, ações na justiça? A Pfizer diz que não vende para quem não se responsabilizar, quer que o país se responsabilize. Os senadores conversaram com o ministro da Saúde a respeito disso e vamos saber para que lado isso vai se encaminhar. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos.
Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
A emoção com Reis é na Rádio Cultura, daqui a pouco, às 12 horas e 30 minutos. Eu, Caê Cristiano, conto com você. Até lá.
Rádio Cultura, música e informação.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Paleta bovina, exceto moído, quilo 27,99. Bisteca suína, quilo 14,99. Filé de merluza, Minerva, pacote 800 gramas, 21,99. Batata palha, Ciamar, 120 gramas, 4,79. Biscoitos cookies, Marilã, 80 gramas, 1,99. Chocolate Camp, tablete 80 gramas, 3,49. Lava roupas, líquido, Omo lavagem perfeita, sachê 900ml, 9,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até ao meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
São 12 horas e 12 minutos. A Hora da Notícia, segunda edição. O Brasil registra 204 casos com variantes do novo coronavírus.
Desde as primeiras informações sobre possíveis casos de variantes da Covid-19, o Ministério da Saúde tem orientado estados e municípios a ampliarem o sequenciamento de rotina do vírus respiratório. Nesta terça-feira, a pasta enviou uma nota técnica para estados e para o Distrito Federal com informações sobre as novas variantes identificadas até o momento. O documento também orienta sobre as medidas que devem ser adotadas e intensificadas para monitorar e evitar a propagação das novas variantes no país. até o dia 20 deste mês, foram registrados no Brasil 204 casos de pessoas infectadas com variantes do vírus SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19. A informação é de um levantamento realizado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a partir das notificações das secretarias estaduais de saúde. 20 casos são da variante do Reino Unido, sendo 11 em São Paulo, 6 na Bahia, 2 em Goiás e 1 no Rio de Janeiro. 2 casos anteriormente informados como sendo do Distrito Federal, na verdade são de moradores de Goiás. Os outros 184 casos registrados no país são da variante P1, identificada originalmente no estado do Amazonas, sendo que 60 casos são deste estado. Os demais são 28 em São Paulo, 15 em Goiás, 12 na Paraíba, Pará e Bahia com 11 casos cada, Rio Grande do Sul com 9, Roraima com 7, 6 em Minas Gerais, 5 no Paraná, 5 em Sergipe, Rio de Janeiro e Santa Catarina com 4 casos cada, Ceará com 3, 2 em Alagoas e, por fim, Pernambuco e Piauí, cada um com 1 caso registrado. Até o fechamento deste boletim, não havia no Brasil registro da circulação da variante descoberta na África do Sul. De Brasília, Alan Barbosa.
E o consumo de bebidas alcoólicas caiu 26,9% no Brasil durante a pandemia. Foram gastos 22 bilhões e 300 milhões em 2020. Agora, em 2019, 30 bilhões e 600 milhões. Caiu bem. E a revelação que o Ministério da Saúde argentino mantinha uma espécie de centro de imunização VIP, no qual políticos e seus familiares e outras pessoas próximas no poder conseguiram furar a fila para receber a vacina contra a Covid, causou uma crise no governo do presidente Alberto Fernandes. O escândalo que ganhou o apelido de Vacina Gate já derrubou o ministro e ameaça outros. Agora é uma vergonha, né? Os próprios políticos e parentes dar o exemplo, furaram fila para serem vacinados na Argentina.
Assaltos a agências bancárias e ataques a caixas eletrônicos caíram em 2020.
Os assaltos e tentativas de assaltos a agências bancárias caíram no ano passado, de acordo com o levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos, com 17 instituições financeiras que respondem por mais de 90% do mercado bancário, a queda foi de mais de 50%. Em 2019, foram contabilizados 119 assaltos ou tentativas, e em 2020, 58. Na avaliação do presidente da Febraban, Isaac Sidney, a queda é resultado direto dos investimentos maciços feitos pelo setor em tecnologia e capacitação de pessoal. Segundo ele, a quantidade de assaltos a bancos vem caindo de maneira constante e acelerada ao longo dos últimos 20 anos. Para se ter uma ideia, nos anos 2000 foram registrados mais de 900 assaltos ou tentativas de assaltos a agências bancárias do Brasil. O levantamento da entidade também aponta queda no total de ataques a caixas eletrônicos no ano passado. Na comparação com 2019, passou de 567 para 434, o que representa um recuo de quase 25%. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados válidas até quarta-feira. Paleta bovina, exceto moído, quilo 27,99. Bisteca suína, quilo 14,99. Filé de merluza, Minerva, pacote 800 gramas, 21,99. Batata palha, Ciamar, 120 gramas, 4,79. Biscoitos cookies, Marilã, 80 gramas, 1,99. Chocolate Camp, tablete 80 gramas, 3,49. Lava-roupas, líquido, Omo lavagem perfeita, sachê 900ml, 9,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até ao meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas 19 minutos e 40 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para o grande patrulheiro rodoviário, Cabo J. Marcelo. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Baixo pano.
Hoje, uma quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. Lockdown prorrogado em Araraquara vai até sábado às 6 horas ou mais, dependendo da situação, na minha opinião. Porém, preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu não sou o dono da verdade. Porém, na minha opinião, como o PT, o Partido dos Trabalhadores, não tem candidato para disputar a eleição presidencial o ano que vem, o nosso prefeito fez uma jogada de marketing. Trancou a cidade inteira. Isso ninguém fez no mundo inteiro. Somente para se tornar conhecido, mais conhecido do que ele é. Já foi vereador, já foi deputado, prefeito 4 vezes, ministro da Dilma. Eu acho que quando esse prefeito nasceu, a mãe dele passou açúcar nele.
Como é que é?
Camarada ganha todas. Pensa comigo, Araraquara tem 238 mil habitantes. Tem 3 grandes hospitais famosos. O maior número de médicos de toda a nossa região. Se dividirmos os 3 hospitais por 3, dá 79 mil habitantes para cada um. Hoje temos 181 mortes por corona. Se também dividirmos por 3, dá em média 60 mortes para cada hospital. Média de todas as cidades da nossa região. Muito menos do que Olímpia, lá na região de São José do Rio Preto, que tem 50 mil habitantes. Já morreram mais de 100 pessoas por lá. Então temos que fechar Olímpia, trancar Olímpia, fechar até o trânsito aéreo por lá. Então, meu amigo, o lockdown de Araraquara, na minha opinião, também não sou o dono da verdade, é uma jogada política para promover o prefeito da nossa cidade, para se tornar mais conhecido ainda no mundo inteiro. Com certeza o prefeito será o candidato do PT, Partido dos Trabalhadores, à eleição presidencial em 2022.
Boletim das Estradas.
Aí, malandrão.
Na segunda-feira, por volta das 11 horas e 30 minutos, quase na horinha gostosa do arroz, do feijão e da alegria, policiais militares, doutor, tático ostensivo rodoviário, tropa de elite da Polícia Rodoviária Paulista, em patrulhamento preventivo pela SP-255, rodovia Antônio Machado Santana, exatamente no quilômetro 44, em Guatapará, região de Ribeirão Preto, surpreenderam de abordar uma picape saveiro, a princípio com placa de Atibaia, São Paulo, ocupada por 3 elementos. A cor da saveiro não foi divulgada. Ao averiguar a documentação e vistoriar a Saveiro, foi constatado que os números, tanto do motor quanto do chassi, estavam raspados, suprimidos. Indagados a respeito, o passageiro Juventino do Nascimento Soares assumiu ser o proprietário da Saveiro e apresentou o documento da picape, o famoso CRLV, aquele documento verde. Ao averiguar o número do documento através da Prodesp, foi constatado ser produto de furto pelo município de Louveira, São Paulo, em dezembro de 2019. Ao averiguar o número do módulo da Saveiro também através da Prodesp, foi possível identificá-la. Trata-se de uma Saveiro ano 2013, 1.6, modelo Trapi, do município de Pirangi. Atenção, Pirangi! Saveiro furtada no ano de 2016, lá na cidade de Ribeirão Preto. A ocorrência foi apresentada no plantão policial em Guatapará, onde a Saveiro foi apreendida para ser periciada e depois devolvida ao proprietário com número do motor e do chassi, os dois raspados. O motorista e um passageiro foram ouvidos e liberados. Juventino, que assumiu ser o proprietário da Saveiro, foi autuado em flagrante por receptação, adulteração e falsidade ideológica. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 1.000, uma pechincha. Ele não pagou, então ficou guardado na carceragem do plantão policial para, com certeza, ser liberado na famosa audiência de custódia. Você prestou atenção? O camarada furta uma Saveiro e o que que dá pra ele? R$ 1.000 de fiança e vai embora dando risada.
Vixe!
É, meu amigo, é o nosso Código Penal de 1940, lá do tempo do Guaraná com rolha. É a polícia inteira enxugando gelo com a torneira aberta e o ralo entupido. A Polícia Rodoviária fez a sua parte, registrou a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
O JB, qual é a frase de para-choque para esta quarta-feira?
Zezé passarinho que come pedra. Sabe o fiofó que tem.
JB, você tá com a tocha hoje.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12:27:30. Nós vamos falar da Liga dos Campeões. O repórter Humberto Ferretti destaca os jogos de ontem e os jogos de hoje.
Dois jogos fecham nesta quarta-feira os confrontos de ida das oitavas de final do maior torneio de futebol de clubes do mundo. Com mais um título do campeonato inglês encaminhado, já que o time está tranquilo na liderança. 10 pontos à frente do segundo colocado, o Manchester City continua atrás do sonho de conquistar a Europa e visita o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha. Enquanto o maior vencedor da história da Liga dos Campeões, o Real Madrid, viaja até a Itália para encarar o Atalanta. Ambas as partidas começam às 5 da tarde, no horário de Brasília. Ontem, o Bayern de Munique, atual campeão, praticamente garantiu uma vaga nas quartas de final ao golear a Lazio fora de casa por 4-1. Enquanto o Chelsea não conseguiu um placar tão elástico, mas também venceu como visitante, 1-0 para cima do Atlético de Madrid. Em todos esses casos, as partidas de volta estão marcadas para 16 e 17 de março. Sem esquecer que mais 8 times entraram em campo na semana passada para os duelos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O Sevilla perdeu em casa para o Borussia Dortmund por 3-2. O Liverpool fora fez 2-0 no Red Bull Leipzig. A Juventus foi derrotada em Portugal por 2-1 pelo Porto, enquanto no principal duelo desta fase, o Paris Saint-Germain atropelou o Barcelona na casa do rival por 4-1. Nesses casos, as partidas de volta acontecem em 9 e 10 de março.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.